Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou a Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve! Carol Conká e Larissa Luz abrindo o nosso Saia Justa ao vivo com a nossa série Duetos Pretos, que brilha em novembro na nossa celebração ao mês da consciência negra. A gente ainda vai ter nesse mês Tereza Cristina e Gilberto Gil por aqui. Portanto, prepare o seu coração, não foi por falta de aviso. Obrigada, Eduardo Plick, que estava de novo aqui com a gente, acompanhando as meninas na música Saudade. Carol, que maravilha você aqui!
Ei, alegria!
Filha, tá viva?
Tô viva,
sobreviveu,
nossa.
Ao prêmio Multishow, ao after da Ludmilla?
Gente, vou assumir pra vocês, tô sem dormir ainda direito. É, direito porque eu dormi no carro, voltando do Rio pra cá.
Tu voltou de carro?
Voltei de carro. Sabe o que eu acho mais legal?
Guerreira.
Eu acho bem melhor, gente.
Eu não tenho menor pudor de perguntar, de falar isso, porque você foi vista nas redes sociais às 8h30 da manhã.
Você que foi canto. Entregando tudo.
Ah. Foi, nos Sim. stories.
Não, eu adorei, você foi vista.
Foi vista,
é
né?
Que na festa da Ludmilla não pode entrar com o celular. O único celular era o dela. Então, esses registros é do celular dela. E a hora que, quando tava amanhecendo, a gente tava todo mundo muito assim...
Animada?
Animado, né? A Pablo Vittar, você viu a Pablo?
Entregando muito também, entregando
Sim.
tudo.
Aí teve esse momento ali, né, que eu já tava sem salto, taquei um chinelão no pé, maior do que o meu número, e é isso.
Mas tá belíssima.
Ah, que bom. Mas Zero, por dentro eu tô assim, por dentro muito. Eu tô um caco.
Eu quero aprender.
Não tá, não. Carol, outra coisa, é a quarta vez que você está no Saia Justa.
É.
Pouquíssimas pessoas atingiram esse feito.
Eu vim até sem saia hoje, que é porque ficou tão justo. Eu vim até sem saia aqui, gente. É a minha quarta vez, eu fico muito feliz.
Quarta vez, de verdade. A gente hoje ficou falando, caraca, quarta vez. Ela foi uma vez lá na outra produtora, na Barra Funda. Aí teve duas, uma vez no sofá, teve. Uma vez no auditório Ibirapuera.
Não gente, foi? Já veio mais que eu.
Não, é, aqui.
Teve aqui.
Uma remota.
Com cabelo rosa.
E em Curitiba, na sua terra, quando a gente fez o Saia Justa.
É.
Olha, sensacional. Então, dessa vez, eu, Lari, porque ela já passou por várias formações.
É, a minha primeira vez de Carol.
Ah, é verdade.
É a sua primeira vez?
Dela também.
E de Gabi também.
De Gabi também. É. Então, eu, Lari, Gabi e Bela, estamos muito felizes que você está aqui no sofá. Bela, aliás, ó, concordando, está em Portugal. Bela está dando uma atenção especial para a filhota Flor. E é um bom exemplo, vivo, é o nosso exemplo, é, da vida das mulheres que se dividem entre o trabalho e a maternidade, naquele equilíbrio ali de pratinhos. Como é que vocês estão, Bela? Bela com make e cabelo de Flor.
Pois é, isso que dá. Filha, vem aqui dar um oi.
Oi, Florzinha.
A gente... Eu tô aqui, eu vim para Portugal, ela que tá... A gente tá mais de 40 dias sem se ver, porque ela tava em turnê com avós, primos, tios. E agora ela tá realizando o sonho, um dos sonhos da vida dela, que é gravar o primeiro disco, né? E aí ela queria muito que eu estivesse com ela nesse momento muito especial. Então agradeço vocês, meninas, pela compreensão. Obrigada, Paty, nossa diretora maravilhosa. E também a tecnologia por estar proporcionando aqui essa, né, essa minha estadia com ela. E agradeço essa compreensão desse amor, né, dessa relação entre mãe e filha, que para mim, para a gente, é muito importante que eu esteja aqui agora. Então, só tenho a agradecer. Obrigada.
Ela é muito linda. Tamo junto, esperando.
Pode falar, pode falar.
Pode falar.
Eu?
É?
Não, agradecer.
O áudio dela tá ruim. O áudio dela tá ruim. Porque ela tá sem o microfone, eu acho.
Ah, ela tá sem o microfone. É.
Não, não deu, não deu. A gente vai ajeitar.
A gente só vai... Ela tá agradecendo.
A gente só espera que esse álbum saia do jeitinho que você sempre sonhou. Uma menina de 15 anos, meu, tá realizando isso fora do Brasil.
Fantástico.
É óbvio que precisa de um apoio ali na... né? Um apoio logístico... Pro coração, né?
Queria
porque
minha
a mãe. Né?
Também.
Né? Ô, mãe. Quero minha mãe também, queria tanto. Vem cá, Gabi, que horas são?
10h29.
Hora de abrir os trabalhos e você participar no Twitter com a hashtag SaiaJustaNoGNT. Bora então. Nesse mundo que valoriza tanto o sucesso pessoal e o auto-marketing, existe até uma estratégia para se promover, para a pessoa parecer que é humilde. A prática tem um nome em inglês, Rumble Bragging, que combina as palavras Rumble, que é humilde, e Bragging, que é se gabar. Será que ainda existe espaço para humildade pura e espontânea? Carol Conká.
Ah, eu acho que existe, né? Acho que existe, sim. Para além das redes sociais, né? Eu já vi essa... Como que é o nome desse...
Quem... Rumble Bragging.
Que é tipo alguns influencers que vão ajudar moradores de rua, que filma, se filma...
Pode ser.
Que se filma ajudando. Isso, isso é uma forma de...
Isso é, um bom exemplo.
Uhum. Né? Que fala assim, ah, eu tô vendo aqui que tá passando um frio.
Fazendo.
Olha o que eu tô fazendo. É estender a mão e com a mão estende e a outra filma, né?
Exatamente. Uma coisa que é bom a gente falar é que essa humildade aí, ela jamais pode ser confundida ou lida como uma subserviência. Acho que, tipo, é uma lição, assim, acho que para a gente e para esse país demasiado católico ou cristão, né, que a gente vive. A Gabi fala muito, muito bem sobre isso. Filosofa aí, gata.
Eu acho interessante a gente pensar na origem da humildade, quando esse valor começa a ser um valor perseguido, e a gente vai voltar para o pecado original, a gente vai voltar para a vontade de conhecimento, a gente vai voltar para a vontade das criaturas se aproximarem do Criador. Então, essa soberba de você tentar chegar à verdade seria uma coisa criticada, consequente à humildade de você se reconhecer falho e não buscar o conhecimento, algo enaltecido. Então, a humildade nesse sentido, eu particularmente não acredito ser uma coisa boa, porque eu acho que, embora nós tenhamos a consciência da imperfeição necessária, porque é uma característica da nossa humanidade, essa humildade é boa, a gente precisa buscar se aperfeiçoar o tempo todo. Então, não dá para ser uma humildade de contentamento, de resignação, eu diria. Ah, então tá bom, tá assim, que era uma coisa que Nietzsche criticava muito, né? Essa mentalidade...
Subserviência,
que não, que não permite o desenvolvimento das nossas potências. E aí, sobre o humble bragging que você estava dizendo, tem uma história maravilhosa, Astrid.
Verdade.
O livro do Karnal, No Pecar e Perdoar. Ele, na verdade, amplia uma compreensão do Flaubert sobre a história do Santo Antão, um santo da Igreja Católica que morreu com 105 anos e ele peregrinou fazendo jejum pelo deserto durante muitos e muitos anos e, basicamente, a narrativa dele é a resistência dele ao demônio. E o demônio fez tudo que podia para tentar, assim, persuadir o Santo Antão. E o Santo Antão resiste. E aí, em determinado momento, no fim da história, o demônio aparece para ele e fala, cara, ninguém nunca conseguiu, ninguém nunca resistiu, eu fiz tudo que eu podia, eu estou desistindo. Vira as costas e vai embora. Santo Antão, então, se ajoelha e fala, obrigado, Senhor, agora eu sou o santo. E o demônio volta e fala, a vaidade da própria santidade, a vaidade do bem. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque até quando a gente olha para o outro e aponta o que no outro seria falta de vaidade, a gente faz isso num movimento que enaltece a nós mesmos. E isso também é vaidade. Então, é aquela história de enquanto um dedo aponta para o outro, existem outros três apontando para você.
Sensacional.
Eu acho que tem... Eu vejo muito pelo... Eu penso na carga emocional, assim, que tem a palavra. E quando a gente pensa em humildade, eu vou lembrar... Como é que eu via sempre a humildade? Pra mim, você falava assim, uma família humilde. Esse aqui, toda vez meu cabelo fica no microfone, gente. Deus. Foi?
Leva esses aí, esse bolo aí pra trás, manda pro lado de cá.
Aí vou ficar não, vou ficar
manda
estranha.
Manda a família toda pro lado de cá.
Aqui. Foi? Então, pra mim, quando eu penso em humildade, você pensa, quando a gente falava, uma família humilde, uma pessoa humilde, a gente pensa o quê? Em escassez de recurso, pensa numa pessoa que não tem, como você falou, né, subserviente. Então tá atrelada a isso. E aí a gente vai se distanciando, porque se a gente fica com esse conceito, com essa carga emocional, a gente não quer ser humilde, porque está ligado a um monte de coisa que a gente não quer ser.
Parece que tá ligado à fraqueza também.
À fraqueza, à humilhação. É. Então é humilhante ser humilde.
Sobretudo porque essa pessoa que está apontando essa humildade do outro, está se achando melhor do que o outro.
Provavelmente. E é que tá
na questão, né? Mas e aí é a gente vai se distanciando. Tem a ver com a escassez de recursos, porque na lógica cristã também são os pobres é que têm a chave do céu, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Total. E aí a gente vai se distanciando, para mim, do verdadeiro conceito de humildade, que é você reconhecer suas limitações para poder expandir. Que esse aí eu acho legal, eu acho bom que a gente possa se reconhecer nas nossas imperfeições e reconhecer que a gente também tem limitação, que a gente não é... E acho também que a gente às vezes confunde, as pessoas confundem a falta de humildade, a arrogância. A gente já reparou quando a gente começa a extrapolar um pouco esse limite da não humildade, já é taxada de arrogante, de preta metida. Então, acho que eu acredito na humildade, eu gosto. De me pensar humilde, mas dentro dessa perspectiva, fugindo um pouco dessa outra aí que nos foi ensinada.
Eu tenho um pensamento que talvez a humildade, essa humildade que você está falando seja uma virtude cívica que esteja faltando, né? Para você ter um olhar menos arrogante para o outro. Porque a gente não é melhor do que ninguém nessa passagem.
É, eu acho até estratégico. Quando a gente tem humildade, a gente não mostra tudo, entendeu? Uhum. Não chega já, eu sou. Você vem aqui,
em geral, o que fala muito é o que menos faz. Bela, quero te ouvir.
Bom, essa questão da humildade, trazendo um pouco do que foi falado, perguntado, né, por você sobre autopromoção, eu acho que nesse recorte da internet, principalmente das redes sociais, né, hoje em dia a gente sabe que o sucesso ele é muito medido pelo número de seguidores, né, o engajamento que você tem, são métricas, né, de sucesso. E isso faz com que você ser bom naquilo que faz não basta, né? Você tem que mostrar. Então acaba que as pessoas que são mais tímidas, que são mais envergonhadas, elas saem perdendo nesse contexto, né? Então eu acho que não é nem só uma questão de humildade quando a gente fala de autopromoção, mas também traços de personalidade como esses. Né, você ser extrovertido, você gostar de se mostrar, faz com que você tenha... com que você avance, né, com que você tenha vantagem nesse lugar da autopromoção. E uma outra coisa que eu acho interessante, que foi falado aí, é que... Eu acho que falta nas pessoas assim, um pouco de humildade para reconhecer que, né, principalmente as pessoas que atravessam, ultrapassam aí as barreiras estruturais e identitárias, falta humildade, essas pessoas precisam de dose de humildade para entender que os privilégios ajudaram essas pessoas a conquistarem o sucesso. Né? E eu acho que ninguém tem que pisar em cima de ninguém para poder conseguir brilhar, para conseguir enaltecer, para conseguir... Então, um equilíbrio aí que a gente precisa achar para poder não ser a pessoa mais arrogante, mas também não ser a pessoa completamente subserviente. Então, acho que existe um equilíbrio aí que precisa ser... Que a gente precisa achar como sociedade para poder caminhar e para que todas as pessoas possam brilhar também.
Equilíbrio.
É, concorda, Carol?
Super, concordo super. Tem um exercício interessante de fazer, que eu gosto de fazer, assim, que eu aprendi. Quando eu tenho alguma coisa no outro que vai me incomodar, ou se eu tenho uma vontade de falar sobre aquilo, antes de falar, ou antes de pensar profundamente naquilo, eu penso... Por que eu estou sentindo isso? E aí eu consigo identificar quais os sentimentos que eu estou sentindo, se realmente eu estou, não concordo com alguma coisa, mas por quê? Aí eu faço esse exercício. Então, assim, tá aqui a Larissa, achei ela muito metida. Por que eu achei ela metida? Aí eu faço assim, mas por quê? O que ela fez? Não, ela só chegou e sentou.
Isso é um exercício de humildade?
Mas porque ela já... Isso é um exercício de humildade, eu acho. Que é quando você analisa o que... Eu aprendi muito isso, assim, pensa antes de falar. Eu era uma pessoa, o Brasil viu, que eu falava para depois pensar, para depois sofrer.
E tinha uma certa
sofrer.
Arrogância naquilo.
Tem. Acertava e essa bastante. Arrogância, essa soberba, ela esconde uma fraqueza. Ela é uma defesa. Ela esconde uma dor, uma fraqueza, ela esconde uma feiura. E aí ninguém pode ver. Então a gente faz assim, entendeu? E a partir do momento que você fala, não, mas por que que eu tô fazendo assim? Deixa eu olhar. Ai, fica mais leve a vida.
Você fala, ficou mais leve a sua
fica
vida?
Fica mais leve.
Você,
falo, nossa.
Você percebe que você mudou até de gestalt, assim, o seu gestual mudou?
Sim, percebo tudo. Eu fiquei, gente, desde 2021, eu fico analisando tudo. Na minha vida, desde quando eu era criança, porque daí eu entrei na terapia...
O final da história foi bom pra você.
Claro que foi, porque eu aprendi muita coisa. Hoje eu posso falar, eu sei o que é soberba. Antes eu não sabia, sim, porque eu não tinha parado pra analisar ela. Eu sei o que é humildade, antes eu não sabia. Achava que humildade era só ser simpática com a pessoa. Ai, não, quer um copo d'água? Porque as pessoas acham que humildade é isso. Confunde humildade com submissão também.
E eu acho que pode virar uma cobrança... invertida, tipo, de você ficar sempre também se autoanalisando, sempre se ponderando, sempre...
Não,
se...
eu tomo um cuidado com isso. Tá. Eu também aprendi a não preciso me maltratar, assim.
Sim.
Mas é um exercício que eu acho que todo mundo deveria fazer, diário, assim, pra qualquer coisa. Até se for tomar água, pare e pense, por que você quer água? Eu fiquei
não,
assim.
É um exercício de por que que você tá reagindo às coisas da vida, né?
É.
A vida é menos... É menos boba como do que as pessoas pensam, né? A gente adora... Gabi falou, acho que essa expressão é a melhor de todas. A gente adora apontar o dedo para o outro, mas aqui, ó. Aqui,
tem
ó.
Três apontando para
a três aqui, ó. O que use a Carol, esses três, né?
O que a Carol descreve talvez seja o maior exercício de humildade. O que ela diz é, eu aprendi, porque quando a gente aponta uma falha no outro, então quando a gente se ocupa mais... de olhar para o outro, a gente faz isso em nome da nossa própria vaidade.
Uhum,
a gente não tem coragem de olhar para a gente não tem coragem de enfrentar as nossas falhas. E a gente aponta o que a gente considera falha no outro para se colocar num lugar de superioridade. Toda vez que eu digo, você é ruim nisso, você tem essa falha, eu estou me colocando no lugar de quem pode dizer em você o que falta, em você o que é ruim.
É.
Então, quando a Carol diz, eu passei a me ocupar mais de olhar para mim em vez de olhar para o outro, o que ela diz é, partindo do pressuposto de que eu tenho defeitos e de que a minha energia está melhor direcionada no meu aperfeiçoamento, eu vou olhar para mim. É. Em vez de apontar para desviar de mim o foco. Sim. E quando ela fala, eu achava que bastava, antes, eu achava que para eu ser humilde bastava eu ser jeitosa com as pessoas no trato, o que ela está descrevendo é uma aparência de humildade que esconde a vaidade. Então eu achava que se eu simulasse a humildade, eu seria melhor do que todas aquelas pessoas, estaria seduzindo todas aquelas pessoas.
As redes sociais são um terreno fértil para vender essa... Essa
eu
imagem.
Eu acho que o mundo, Astrid, Bela,
sim, o mundo, o a Bela falou, é o reflexo de um mundo.
A Bela falou das redes, mas se a gente pensar, todo mundo, por isso que a comunicação é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver, você pode ter a maior das competências. Se você não souber comunicar isso, você não consegue se firmar e crescer no seu campo de atuação. A minha mãe é fonoaudióloga. Ela não tinha redes sociais no começo. O que ela ia fazer? Triagem em escola, tentava publicar um artigo, fazia networking num evento. Em tudo, você trabalha na comunicação há quantos anos? Antes das redes sociais, você não precisava comunicar o seu valor? É isso, a gente precisa comunicar as nossas competências e o nosso valor em qualquer espaço. E claro que alguns tipos de personalidade vão ter vantagem e outros vão ter uma desvantagem, mas todo mundo consegue trabalhar essa habilidade.
E tem um meme que eu quero mostrar para vocês que ilustra a questão do gênero. Vamos dar uma olhada? Bota aí, Paty. Olha lá. Isso eu acho tão... A cara da sociedade brasileira, o homem fala, discordo, e a gente já falou isso aqui.
Mundial, tá? Brasileira não.
Eu fui brasileira? Errei. É que eu quis ser humilde.
Não, você não quis parecer grossa.
Quis parecer grossa, E é isso, o homem fala com mais firmeza, ele é assertivo, ele é um líder.
É lógico.
A mulher é grossa, é louca.
Chata. Chata. Não, e quando coloca histérica. quando coloca o fator raça nisso aí, o bagulho fica louco, né? Assim, porque a gente vê também inúmeros exemplos, às vezes, de mulheres, pessoas, homens, brancos, brancas, que se colocam de uma forma X e acabam ficando... sendo vista de uma forma. Sim. Acho que Carol deve ter inúmeros exemplos disso, né? De como artistas, pessoas, comunicadores, comunicadoras são vistas de formas diferentes. Assim, a gente, uma amiga minha tem uma família rica, ela é uma mulher negra, e ela falou, Larissa, era como se a gente tivesse que pedir desculpa por estar ocupando aqueles espaços de pessoas ricas. Elas entravam assim, sabe? Você já se sentiu assim?
Culpada por estar bem, já. Eu me senti culpada quando eu comecei a ganhar dinheiro. Me senti culpada quando eu estava frequentando lugares com pessoas incríveis. E aí eu tentava... Eu sou um pouco low profile nas minhas redes. Pode ver, eu não falo das minhas coisas, não falo da minha vida. Uhum. Eu não falo o que eu estou fazendo porque eu sei que as pessoas vão julgar. Quando eu entrei no reality com um tênis caro, eles fizeram isso no Twitter. Ela entrou com um tênis de tantos mil, mas na versão anterior, nas edições anteriores, entraram pessoas com tênis caros.
Ou mais
com
caro.
Suas joias. Uhum. Mas eu já
mas
não dá.
Mas você é desumilde.
Aí é desumilde. Porque entrei lá com o tênis caro, pele e gesticulando como uma pessoa bem-sucedida. Porque o
como
gesto, ele
assim,
sai em mim, gente.
Querida?
Desde criança, eu falo. Sabe, eu faço isso. Uhum. Eu gosto. E aí, até isso, eu falei, não pode, tem que... Né? E quando eu falei da carreira bem bonita lá fora, o que aconteceu? O povo, que carreira? Precisava fazer um doc contando minha história para o pessoal entender. O porquê eu dizia que eu tinha uma carreira. Então, tipo, não pode dizer que é uma carreira bem bonita ainda. Uhum, o povo, né? Carreira bem bonita onde? Então, que carreira? Não é porque você não conhece a minha carreira que ela não existe.
Bem, na verdade, você já tinha vindo duas vezes ao Saia. Muito antes de sonhar. E se passa por aqui, é porque é uma mulher que tem coisas interessantes para dizer.
Não, né? E tem outra coisa além disso, é que ainda tem culpa, que para além da raça, isso aí é socialmente. A gente, se a gente passa por uma mobilidade social, aí você ascende, você ganha mais grana, você vai para um outro status, você fica culpada.
Isso.
Porque suas pessoas
não,
porque
foram.
Não foram.
E aí eles te cobram. A sua galera começa a te cobrar e a sua galera começa a falar que você tá metida.
Tá metida.
Porque tá
você culpando.
A sua cara foi ótima.
Não, mas esse a gente vai voltar para o começo da nossa conversa. Quer dizer, enaltecer a própria trajetória, sem desmerecer quaisquer outras trajetórias. É um sinal de soberba? É um sinal de arrogância? Uhum. É passível que nessa situação se cobre de alguém humildade? Ou é razoável que nós possamos falar sobre os nossos méritos, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas trajetórias? Me parece que é importante, inclusive, e eu vou fazer só o recorte de gênero, porque às mulheres não é permitido esse tipo de discurso, mas é importante que a gente fale das nossas conquistas, é importante que a gente tenha um discurso de potência. É importante que a gente mostre isso como um caminho possível. Uhum. Isso não é falta de humildade. Você pode ser absolutamente consciente da sua imperfeição, absolutamente consciente das suas limitações e faltas, mas ainda assim ter um orgulho imenso daquilo que você construiu. Sim. E falar abertamente
sobre
isso.
Isso é humildade também. Você reconhecer seus benefícios é um ato de humildade.
Não, com certeza. Eu acho que o único ingrediente que faltaria e que poderia soar soberba tanto para o homem quanto para a mulher, é a falta de reconhecimento que isso é um caminho. Você usou aí no meio do caminho,
lógico,
a palavra isso é um caminho. Uhum. A gente está aqui, nós somos mulheres bem-sucedidas, mas a gente está no caminho, a gente tem tanto ainda que aprender. Uhum. Faz diferença, acho que humildade é isso.
E no caminho?
Eu reconheci que Marília Gabriela foi minha professora, que eu devo muito à Glória Maria, que era o que eu queria ser quando... crescer, eu respondia quando garota, eu quero ser Glória Maria. E ainda hoje, aos 62 anos, com 40 de carreira, eu tenho muita coisa ainda para aprender.
Sim.
Isso é humildade, não é uma humildade de tola.
Não.
De subserviência.
Genuíno.
É genuíno.
Essa é a boa.
De verdade.
Essa é a boa.
Agora eu quero jogar um pouco de confete na Bela, porque a gente pode. Nesse debate de gêneros que a gente agora puxou, o livro da Bela, que foi lançado esse ano, e a gente falou algumas vezes dele aqui, o livro se chama Quem Vai Fazer Essa Comida, tem tudo a ver com o tema da redação do Enem, com M, de Maria no final. Olha o tema da redação, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Bela, você ficou... O que você sentiu? Você ficou feliz? Ficou orgulhosa? Ficou.
Eu fiquei muito feliz, agora deixando toda a humildade de lado. Brincadeira. Mas eu fiquei muito feliz mesmo, assim, com essa visibilidade que deram para um assunto, né? Que é a invisibilidade desse trabalho, do trabalho doméstico, na redação do Enem, porque foram quase 4 milhões de estudantes lendo sobre um assunto super importante. A gente sabe que o tema da redação do Enem é um assunto que entra na mídia, que as pessoas começam a debater sobre, então as pessoas estão falando sobre isso e é muito importante. Então acho que é realmente o primeiro passo que a gente está dando como sociedade para tirar esse trabalho, que é o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico, não remunerado, da invisibilidade. Então, eu fiquei muito feliz, que tem tudo a ver com o meu livro. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que, inclusive, me agradeceram, falando: Bela, quando eu li, bati o olho no tema da redação, eu lembrei do seu livro, eu lembrei de você no Saia Justa, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo. Eu fiquei muito, muito orgulhosa de ter trazido esse tema, né, um pouco antes, pelo menos, dele ter caído na redação do Enem e ajudado muitas pessoas a estudarem um pouco sobre isso.
Não, reverberou bastante, reverberou uma fala sua aqui. E a gente fala no Saia Justa disso há tantos anos, de tantas formas diferentes, né? Lembra? Eu lembro que teve uma época que a gente falava muito dos exemplos dos pratinhos. Ah. A mulher tem que equilibrar esses pratinhos, alguns deles invisíveis para a sociedade. Aí teve uma época que a gente falou: não vamos mais falar desses pratinhos, porque tem hora que esse pratinho tem que quebrar mesmo. Aí a gente começou a falar da carga, o pesado que é a carga mental de uma mulher. Enfim, a gente vem trabalhando. Na hora que eu vi esse tema, eu lembrei tanto do livro e eu falei: gente, Saia Justa também é Enem, com M no final. Porque é só assistir que alguma coisa você vai tirar daqui. A gente vai voltar a esse tema com mais cuidado e mais carinho.
Profundidade.
Afinal de contas, ele nos é muito caro, caro de querido, né? Daqui a pouco a conversa é sobre atração, pegação, relacionamento. Afinal, os opostos se atraem ou não se atraem? Eu não vi o que ela fez. O que ela fez?
Eu amo. Eu amo a relação.
Amo falar de relação. Próximo bloco. E você ama? Vai opinando. Ama, todo mundo ama. Vai. Opina na hashtag Saia Justa do GNT, que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, e já que é para tombar, o nosso Saia recebe hoje Carol Conká, que emplacou muitos outros hits nesses anos e agora abre a roda da nossa Dica Amiga da Semana. O que você indica para a gente, mamacita?
Eu indico o movimento Bate-Cu, para quem quiser conhecer mais sobre a cultura preta, para quem quiser entender melhor nosso universo. Você aí que é preto ou preta e precisa de mais identidade, inspiração.
Não pode perder. Todo mundo fala que eu tenho que levar o Gabriel.
Tem. E tem em todo lugar do Brasil. Então tem Bate-Cu em São Paulo, no Rio. Agora vai ter uma em Salvador.
Tudo. Eu quero convidar a todos, todas e todos, para o meu próprio show, autopromoção, como estávamos falando, que vai ser no Sesc Guarulhos, dia 12, domingo, às 18h30, então venham, vai ser massa.
Horário,
já vou botar na
ótimo.
Aqui, já boto na agenda.
Ela disse que no domingo ela vai sair para almoçar, só vai voltar para casa segunda.
Isso, vai para o show, depois do show a gente cai no mundo.
É dia 12?
Dia 12.
A próxima é a Bela. Agora, Bela, diretamente de Portugal. Qual a sua dica amiga da semana?
Antes de dar minha dica, eu só queria complementar aí a Carol, dizendo que Bate-Cu é maravilhoso. Curti muito no Carnaval de Salvador esse último ano, então vale muito a pena para quem não conhece. E a minha dica, amiga, é o filme do Mussum, Mussum, o Filmes. E ele tem como o ator que faz o Mussum, Ailton Graça, é o ator principal, a direção é do Silvio Guindani, o roteiro é do Paulo Cursino. E temos nossa maravilhosa Lari no papel de Elza Soares, então recomendo muito. E viva o cinema nacional.
Ah, é lindo, salve o cinema, gente. Brasileiro! Eba. Você faz uma Elza que você nunca fez, né?
É, eu fiz uma época que eu nunca fiz. Eu falei, gente, eu nunca fiz. Eu fui achando que eu tava em casa, mas eu nunca fiz. Na peça eu não fiz ela nos anos 70, assim, né? E aí era pra fazer uma participaçãozinha, um musical, uma cena ali, porque ela participou da vida dele nessa época do samba, né? Dos originais do samba. O filme é lindo, sensível. Ailton tá, assim, um
maravilhoso.
Escândalo.
Não, ele reencarnou o cara. E o nome é muito levou. Bom. Mussum, o filme.
É.
Para quem é muito jovem, Mussum foi um ator, cantor, teve o grupo Originais do Samba. Acho que a música é uma música daquelas que está na cabeça da gente. Assassinar o Camarão.
Uhum.
Assim começou a tragédia no fundo do mar. Eu adoro essa música. Essa música é muito doida.
Um grande
Depois
hit.
Ele fez parte dos Trapalhões e nos Trapalhões ele aprende com o Chico Anísio, a falar desse jeito, Cacildes, filmes, ele tinha um vocabulário muito próprio. E o filme está fazendo muito sucesso, então, realmente, salve o cinema brasileiro. Nessa onda musical, gente, eu achei no meu tocador de música favorito, que, na verdade, eu tenho uns 3 ou 4, uma compilação feita pela gravadora Universal em 2013, chamada Welcome to the Orixás Homeland in the Rhythm of Nature and Faith. Seja bem-vindo à Casa dos Orixás, no ritmo da natureza e da fé. Que tem Tereza Cristina, Clara Nunes, Zeca Pagodinho, Leci Brandão, Jorge Benjó. Tem Rony Von cantando Cavaleiro de Aruanda.
Gente.
Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? Manja. Rony Von cantando isso. E Tincoãs.
Tincoãs, que a gente vai cantar.
Olha!
Ah, essa é a minha dica. Vai no seu tocador favorito e pode ouvir que eu... Eu garanto.
Faltou, Gabi.
E eu,
Gabis.
Nesse novembro azul, que é o mês da conscientização da necessidade de prevenção do câncer de próstata, vou indicar o quê? Um vídeo maravilhoso do Antônio Fagundes. Vai lá no perfil do Antônio Fagundes, veja o vídeo, dê muitas risadas e crie vergonha na cara e vai fazer esse exame. Se tem uma coisa que não tem graça, é ficar doente e não ter a chance de fazer um diagnóstico precoce.
Não, o vídeo,
beleza?
É sensacional. Eu comecei a ver com cara de, sabe assim, sobriedade. E quando ele lançou a primeira, pá! Eu tava comendo, eu explodi de rir.
Gente.
E é um jeito de chegar. Ele fala de um jeito bem maluco, mas muito próximo da linguagem de muita gente. Né? De uma amplitude, eu acho que é de uma amplitude, de uma potência. Gente, pelo amor de Deus, meninos, acima de 40, é só um dedo, vai.
Ah, é?
Melhor eles assim.
Não é esse o dedo.
Tem que fazer exame.
É,
eu fiz uma bateria de
exames. Gente, a gente faz exame ginecológico a vida inteira, sabe?
Não, a gente faz todo ano, né? Porra.
Eu fui fazer
realiza, galera.
Que eu tinha feito, que é colonoscopia.
Ah, e esse é pesado.
Exame. Eu fui fazer porque eu vi uma entrevista da Preta Gil,
uhum,
que aconteceu com ela e tudo mais, e eu achei muito legal, assim, ela... trazer esse alerta e falar, gente, vão atrás, porque a gente não tem esse costume. Eu falei, meu Deus, eu vou no ginecologista, eu já fiz endoscopia, mas colonoscopia não. Pra que esse preconceito com furico? Por que que a gente fica, ai, vai entrar no furico, gente,
ninguém
vai.
Ninguém cutuca o nariz, não, é buraco igual.
Exato.
Vem cá.
Ah, não é, gente? Oxi.
Vem cá, vamos a um assunto que você falou que gosta muito. Quantas vezes você já ouviu que os opostos se atraem? Acho que a gente passou uma vida ouvindo isso,
já,
né?
Já.
Parece que a praticidade acabou tomando o lugar do romance e cada vez mais pessoas andam procurando os iguais que se atraem. Já existe até app de relacionamento específico para veganos, universitários, maduros, cristãos de esquerda, não cristão de esquerda, que é quase que... Não, tem. Pastor Kleber ganhou o prêmio ontem, arrasou, Caetano. Negros, enfim, tudo bem específico, LGBTQIAP+. O que isso quer dizer sobre a gente?
quer dizer que nós somos ingênuos. Quer dizer que a gente ainda não entendeu que mesmo num grupo com algumas concordâncias, nós certamente encontraremos divergências.
Sim.
Oba!
Com certeza. Pode divergir sobre veganismo, não, pode ser ter em comum o veganismo, mas divergir sobre...
As pessoas que estão buscando música. Identidade absoluta, elas não entenderam nada, seja no amor, seja na política, seja na cultura, em qualquer lugar, galera.
Bom, mas vamos ver com a nossa convidada,
claro,
sem constrangimento. Você pode discordar da Gabi, tá?
Não, eu concordo.
Pior que concordo.
Eu super concordo.
Ah, então vamos namorar, o que é isso?
Mas vocês acham que vocês são tão iguais assim?
Não,
mas a gente concordou numa
já
coisa,
é um ponto.
Coisa.
Já tá valendo.
Mas a gente vai discordar em outra, e isso faz parte. Imagina que saco, se tudo fosse...
Mas é que eu acho que a galera tá achando que se... Ficar com o igualzinho vai dar certo. É uma ilusão.
Mas nem existe. Eu acho ilusão. Não existe.
Existem apps, eu vou repetir. Existem apps de relacionamento específico.
Mas não
vai dar certo. Específico para cristão, específico para vegano.
Não vai dar certo.
Fala mais, produção.
Porque tem para vegano, mas eles vão ficar falando só do quê? Só de comida? Porque assim, ah tá, tô num app aqui.
Você encontra pra comer.
Não, e mesmo na comida, amor. Chegou no coentro, acabou a relação. Você entendeu?
Eu gosto de coentro.
Pois é, o carnal não gosta. Olha só, vocês dois podiam estar alinhados no veganismo e chegar no coentro, pronto.
Gente, mas aí, pelo amor de Jesus Cristo, a pessoa já não tá arranjando. Depois fala o quê? Ai, não arranjo.
Uhum.
Ai, não arranjo ninguém. Vamos começar a pegar a listinha. A pessoa tá vendo.
Check, 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 check.
Já não
mas,
pode...
A pergunta é o que que isso diz sobre a gente?
A gente falou uma vez aqui sobre narcisismo. Acho que tem a ver um pouco com isso.
Uhum.
A gente quer se relacionar com o espelho da gente, né? Acho que tem bastante isso. Eu acho que, assim, para mim também, vou trazer o contraponto, acho que também faz sentido você ter algumas prioridades, coisas que eu não abro mão. Eu quero estar com uma pessoa negra, vou entrar num app de pessoas, sim. De encontro entre pessoas negras. Eu não consigo me relacionar com pessoas que são... Então, se eu vou procurar especificamente pessoas que não fazem parte desse grupo. Ok, assim, você tem algumas coisas que não... Que você não abre mão. Assim, mas algumas outras coisas é negociável, acho que é uma negociação, não é o completo oposto, mas também a gente dizer que a gente vai pegar o pessoal que é completamente diferente. Uma vez eu namorei com um bofe que às 5 horas da manhã surfar, queria que eu fosse.
Jamais.
Eu falei, homem de Deus, te amo, gostoso, maravilhoso, lindo, eu não vou levantar 5 horas da manhã pra surfar, bicha. Pelo amor de Deus, que loucura é essa?
As diferenças, elas são atraentes.
É isso.
A pessoa ser de uma outra forma.
E complementar.
É, agora essa coisa do oposto se atrai ou não oposto atrai, não atrai, não sei. Eu acho que nem existe isso.
Eu gosto do complementar.
Pode ter o oposto. A gente pode aqui se relacionar, a gente ter um oposto uma da outra, mas em algum ponto a gente...
Vai se encontrar.
Vai se encontrar.
Você viu o Paulo Vieira dizendo que artista tem que pegar CLT? Eu achei tudo.
Então, eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas do meio artístico.
Aí, tá vendo?
Famosos,
então, o conselho
sim,
dele
é bom pro próximo.
Vamos lá, já acabou a nossa relação.
Ai, acabou.
Quer dizer, mal começou, você já terminou comigo no ar.
Não, veja bem, veja bem.
Mas eu Paulo não entendi a história do Paulo Vieira.
Paulo Vieira falou assim, ah, gente, eu vou dar um conselho para minhas amigas artistas. Vocês têm que pegar CLT, vocês ficam querendo pegar artista também. Pega um CLT, que acorda cedo, que não sei o que, que tem um trabalho
CLT fixo. É a pessoa que é registrada no mercado de trabalho. No...
O operário é bailarina, né?
Mas não sei se funciona muito, porque eles têm um jeito de viver, que é tudo assim, tudo... Acorda às 8, volta para casa,
isso.
E a gente é tudo...
Tudo louca.
Amor, eu sou essa pessoa.
Mas às vezes
volta pra casa, tal, toda.
Sério? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, não sei o que eu vou fazer depois daqui. Depois daqui, talvez, eu vou tomar um vinho. E aí eu vou chamar
lá, graças a Deus, apontou pra lá.
Eu vou tomar um vinho.
Não. Eu não aguento, você não aguenta, não é possível, mulher.
Eu aguento.
Caraca, Highlander.
Tomar um vinhozinho.
Bela, e você, os opostos se atraem ou não?
Olha, eu acho que, primeiro, essa questão do app, eu acho que pode dar uma facilitada, assim, na vida das pessoas, um pouco como a Lari falou, porque eu acho que para uma relação dar certo, afinidade é fundamental. Eu nunca usei app, eu tô falando, assim, como especuladora, porque, graças a Deus, tô bem servida de amores e afetos, mas o seguinte, eu acho que os opostos de personalidade podem funcionar muito bem. Assim, eu sempre me relacionei com, tipo, eu fiquei casada 20 anos com uma pessoa muito mais extrovertida do que eu, sou uma pessoa muito reservada. Eu acho que isso muitas vezes funciona. Eu vejo muitos casais com personalidades muito diferentes, assim, bem opostas, que na verdade se complementam. Então eu acho que isso pode ser até bom. Eu saí de um casamento muito mais extrovertida. Eu acho que eu, sei lá, pela convivência, por osmose, peguei um pouco dessa personalidade. Só que os valores são mais difíceis quando eles são opostos, porque já entra numa esfera que é um pouco inegociável, como a Lari estava dizendo. Então, eu, assim, e aí eu tô falando tudo isso, porém... Eu sou uma pessoa que me apaixono fácil. Se eu cair de quatro por uma pessoa, por exemplo, super junk, que eu, sei lá, a pessoa quis me conquistar, me levou num restaurante, comeu uma saladinha, tudo
normal. Ah, junk não vai comer salada.
De um tempo. E depois eu descubro que é super junk, cara, mas eu não jogo a toalha. Eu vou, assim, vamos conversar, olha só, vamos experimentar isso daqui. Eu não sou dessas de, tipo, é muito diferente, tchau. Não, eu gosto da conversa, da discussão. Acho que faz parte também da conquista.
Você gosta de um desafio.
Bom, eu gosto.
E a banda que está sentada aqui do meu lado concordou com você.
Eu só acho que tem um pequeno detalhe que pode ser perigoso, que é a gente querer transformar o outro, querer... Vi várias pessoas já caindo nessa cilada. Não,
ou se transformar.
Mas ele só tem esse problema, mas eu... Ou isso, você mas também... acho que tem mais assim, quando você entra na relação querendo mudar a pessoa, sabe?
Muito.
Ele só tem esse problema, mas ele vai comigo e vai ser diferente.
Não, isso é muito desgastante.
Vem cá, agora vamos falar sobre... Vamos abastecer os programas de fofoca, porque hoje eu tô afim. Tá namorando?
Eu não, tô solteira.
Você gosta de namorar?
Eu gosto. Sempre fui muito namoradeira. Mas, assim, ficava períodos longos, 3 anos com a pessoa. Às vezes me relacionava com 2 pessoas no ano, bem devagar. Agora eu tô ligeira.
Eita!
Tipo, não atendeu as expectativas?
Não, eu tenho uns... Agora eu tenho 4. Antes eram 3.
Como?
Contatinhos.
Tá, contatinhos.
Agora tem 4 fixos. Um deles deve estar assistindo
agora. Eles sabem, linda.
Sim, que eu falei que eu ia estar aqui.
Fazendo só charme pra ele.
Sim, ó, gente. Tá fazendo um charminho. E também essa coisa do ciúme, ele é tão fétido que... Agora eu tô numa relação da solitude comigo mesma, mas eu tô solteira, mas não sozinha.
Tô solteira, mas não tô sozinha.
Tá com 4 contatinhos, não vem falar...
Então, 4 contatinhos, mas ainda vivo a minha solitude.
Então, quando você...
Porque a solitude, ela me preenche, a solidão, ela me esvazia. Não
por isso que você
solidão.
Fala que você não quer namorar, que você não quer casar, que você não quer...
Eu não quero namorar porque eu acho que por eu ter tido relações que me deixaram um pouquinho apreensiva, talvez seja por isso que eu esteja um pouquinho limitada agora.
O quê? Tá traumatizada?
Não é casar. A gente conversou no intervalo.
É.
Ela não quer morar junto.
Morar juntas.
Não, ela falou que não queria namorar.
E não quer namorar também, tá, mas depende, aí? Porque tem esse cara aí.
Eita!
Esse cara aí que eu
conheci. Eu fico imaginando se tem 2 assistindo o Saia Justa, né?
Não, eu só falei
pra um. A cara da Gabi.
Eu só falei pra um deles.
Não, eu acho... A Gabi é a nossa última romântica aqui.
Eu admiro a disposição.
Sabe por quê?
Olá, você também!
Estado de humor.
Você não admira a disposição? Você não tem um pouco de cansaço?
Não, mas essa idade...
Pensa só, ter 4 contatinhos. Pensa aí, Astrid.
Não,
mas
nunca
é legal.
Tive.
Sabe?
Então, olha, gente. Eu gosto de chegar em casa, meu maridinho ali.
Eu não
ali.
Sei administrar.
Não, mas é que tem dias que eu não quero chegar em casa e ver maridinho. Não... Eu quero assim, hoje eu quero me divertir com aquele cara que é mais aventureiro, daí eu ligo pra ele.
Opções.
Hoje eu quero, assim, uma coisa mais romântica dele.
Ó a Bela ali, ó.
A Bela
não é a Bela, você não acha que é assim?
Bela tá achando muito,
assim,
tá se identificando muito.
Não tem problemas.
Vem cá, Gabi.
Até se apaixonar.
Olhando, pra quem não conhece, temos um DJ, temos uma advogada que virou comunicadora, é que as pessoas não sabem das outras Gabis, né, Gabi?
As pessoas acham que eu sou séria?
As pessoas acham
então, peraí,
coisas
que eu vou
sobre a Gabi,
sério.
Que ela é, mas tem outras facetas. Mas o seu caso é um caso de opostos que se atraíram?
Olha, data máxima, Vênia. Eu acho que em algum sentido sim, em outros não. Eu e o Thiago, a gente é muito parecido em algumas coisas, mas nós somos bastante complementares. Eu sou uma pessoa muito mais agitada, muito mais expansiva, o Thiago é mais na dele, muito mais calmo, obrigado, senhor.
Aí, ó.
Porque dá uma ajudada, me bota no chão. Então, a gente tem esses dois. Sou eu assim, vamos. E ele...
Já equilibra.
Eu amo isso.
A gente se equilibra demais, é maravilhoso. Mas naquilo que é fundamental, a gente concorda. E quando a gente debate sobre os temas, curiosamente, todo mundo acha, ela deve debater e tal. Ele é muito bom em me persuadir.
Olha!
Porque o Thiago, ele tem uma estratégia diferente da minha. Eu sou assertiva, eu sou mais porradeira.
Uhum.
O Thiago, ele é mais político, então ele vai...
Nossa, Gabi, agora você descreveu o meu marido.
Mas eles são parecidos, a gente já falou disso.
A capacidade de me persuadir é loucura.
E você é parecida comigo, não é? Você é mais o meu jeitão também, exato.
E mandona, etc. Não vou perguntar nada para a Larissa, que a Larissa, no final do ano, a gente vai ter uma conversa muito boa.
É inglês ou francês a discussão, Larissa?
Eu tenho documento. Eu tenho vídeos.
Em inglês, em francês, como é que vocês discutem?
Oi? Será que chora?
É, o amor.
Sabe o que eu acho também? Eu acho que, assim, o relacionamento, quando a gente... O que que tem num homem, assim, que você fala assim, isso aqui não pode faltar?
Eu gosto de espontaneidade.
Fala francês. Fala francês.
Eu acho chique falar francês. Meu ex falava francês, ele cantava francês pra mim.
Eu acho chique falar francês.
Eu acho chique. Eu peguei um francês.
Se tivesse um namorado que falasse francês e eu fosse cantora... Amor. Eu ia gravar um LP todo em francês. Não é chique?
Wow,
pra cantar no Blue
bien.
Note.
Très bien.
Não é? Très bien. Maravilha. Très bien. Maravilha.
Olha, alguém gostou da ideia.
Gostei da ideia.
Tá vendo? Eu sou... Topa? Vambora? Gente.
Ele é professor, gata.
Professor.
Queremos um LP.
Olha, já demos mais um passinho.
A cara dela. Ela vai me bater depois do programa.
É bom que ela produz vários...
Gente, se eu aparecer, olha só. Se eu sumir... Aconteceu
para, garota!
Foi a Larissa.
Jamais!
Vem cá, vou botar. Posso chamar as mamilas? Estão prontas?
Chama.
Nosso quadro Mamilos de Saia. Gente, por falar nisso, vocês viram o sutiã que a Jenner lá lançou? Que tem os...
Ela é Kardashian, ela não é Jenner.
Eu não sou.
Não, Astrid, pera lá. As gêmeas são as duas últimas.
Vamos pro último bloco. Foco no Mamilos de Saia, o quadro. Elas hoje têm um casal que já deu match. Beleza. Mas, três pontinhos. Vem saia justa por aí. Se você tem uma conversa difícil, as nossas parceiras, Cris e Ju, podem também te ajudar. Para enviar o seu caso, é só apontar a câmera para o QR Code, que já vai aparecer na tela.
Cris, tem algumas saudades que duram para sempre, né?
Mas e quando a saudade nem é sua, mas ela tá na parede, nos móveis, tá pela casa toda? Menina, vamos escutar essa história.
Oi, pessoal, eu sou Silvana de Recife. Eu tô namorando um cara incrível. A gente tá junto há um ano e meio por aí e tamo tudo super bem. Só que ele é viúvo há 6 anos e eu sou o primeiro relacionamento dele depois dessa perda. Aí ele me convidou pra morar junto, mas a casa dele é cheia de fotos e itens da falecida. Eu entendo a saudade, as lembranças, né? Mas ele me propôs a começar uma vida nova e eu não quero viver num memorial da ex. Olhem a saia justa, minha gente. Como é que eu posso falar com ele sem ser, sei lá, a pior pessoa do mundo?
Olha só, Cris, todo o início de morar junto já é complicado, porque a gente tem que acomodar ritmos diferentes, gostos diferentes, um jeito diferente de lidar com dinheiro. Já imaginou começar essa conversa falando da foto da ex?
Então, mas o que me parece é que a Silvana está se sentindo limitada a duas respostas e as duas são ruins.
Uhum.
A primeira é ser a insensível que pede para tirar as fotos da parede ou então ficar com aquilo lá e ser assombrada pela ex.
Pois é, mas na verdade, pensa bem, ela tem mais opção, porque o que ele fez foi chamar ela para morar com ele. Precisa ser na casa dele? Eu até entendo, é mais cômodo mudar para uma casa que já está toda montada. Mas aí a pessoa que se muda, ela tem que se adaptar a uma casa que não foi em zero pensada por ela e para ela.
Boa, porque a Silvana pode sair desse lugar de reclamar que tem fotos na parede e ir para um lugar de convidar para uma mudança, para um lugar que eles podem pensar juntos.
Eu acho ótimo, porque pensa bem, se os dois saem de uma casa montada, eles vão ter muitas coisas duplicadas. Eletrodomésticos, móveis. E aí eles vão ter que escolher o que, que eles vão levar para a casa nova e o que, que eles vão deixar para trás. Isso é uma boa metáfora do relacionamento a dois. Todo mundo chega no relacionamento trazendo alguma bagagem dos relacionamentos anteriores e deixando algumas coisas para trás, como eletrodomésticos antigos, por exemplo.
Então a Silvana poderia dizer algo como: eu amei o convite para a gente morar junto, eu quero sim, e eu gostaria que a gente se mudasse para planejar, pensar e construir um cantinho nosso, onde una a vida dos dois e a gente possa criar as nossas próprias memórias. O que você acha?
Eu acho que se eu não tivesse filho, eu não morava junto mais não, hein? Ela pode muito bem curtir esse amor gostosinho, cada um na sua casa.
Nina, tem muitos jeitos diferentes de viver. A gente espera que vocês encontrem o jeito de vocês de viver esse amor. E aí, Saias, tem opção?
Eu voto com a Ju. Votei com a Ju total. Já não tem filhos.
É.
Pra quem morar junto, gente?
Não.
Cada um na sua e ele fica com o memorial da moça.
E ele ainda também não deixa o espírito da ex descansar. Eu já não ia ser uma boa pessoa para essa relação, porque eu não tenho paciência para isso. Eu já falar, meu querido, vá cagar.
Não,
eu não sou obrigada a ficar no memorial da sua ex. Você está tirando onda com a minha cara.
Não,
eu vou morar na minha casa.
Não, peraí, eu já teria falado isso na primeira vez. Você vai dormir
gente,
na casa do cara.
Você pode falar com um jeito. Olha que coisa linda. De novo os espaços de liberdade. O cara tem o direito de manter o memorial da ex?
Tem,
claro.
Tem.
Você tem o direito de não querer conviver com aquilo.
Bom, tem.
Então,
bom,
são duas vontades
só
contrapostas.
Só que ele chamou ela pra ir morar com
tudo
ele.
Tudo bem. E aí ela vai dizer, olha, eu quero morar com você, mas não quero morar no memorial da sua ex. Diante disso, ele pode dizer, sim, desfaço o memorial. Não, não desfaço o memorial. Sim, desfaço o memorial, ela fica. Não, não desfaço o memorial, ela pensa se fica ou vai.
Eu acho que eu conversaria... Começaria a conversa perguntando do porquê que é importante pra ele ter aquelas fotos ali.
Eu acho que assim...
A Carol, é que nem eu.
Senão não vem.
É.
Porque o cara vai tirar e vai continuar com aquele sentimento ali que tá ali guardado porque
eu
essa
falo,
tá com a foto.
Eu vou falar trocar de namorado. Troca de namorado.
Não,
mas pra...
Calma, não precisa desistir.
Vamos tentar, Bela. Vamos tentar.
Você é imediatista.
Cá, qual é de mesmo, meu pai? É, qual
não,
foi?
Eu acho que
tá com foto porque chegou.
Resposta...
Deixa eu tentar a Bela aqui, Lari. Vai. Fala, tenta, Bela.
Vai, Bela.
Eu acho que a resposta, a dinâmica óbvia é o que a Gabi falou, só que eu acho que a menina, que eu não esqueci o nome, não sei o nome, ela tá achando que falar sobre isso pode parecer que ela é uma pessoa insensível. Então, eu acho
Sim.
que começar com essa pergunta
Sim.
do tipo,
Boa.
Poxa, por que que você... Por que é tão importante? O que aconteceu? Me conta.
É,
deixar ele colocar ele num lugar confortável para se abrir sobre a relação dele com a falecida é... Eu acho que talvez seja o caminho, entendeu? Porque, assim, eu olhando as meninas falando, eu pensei exatamente no quebra-cabeça que a Gabi fez. Mas o problema é que ela acha que, tipo, se chegar e falar, pô... Então, quero morar com você, mas não quero viver no memorial da sua mulher. Ela acha que pode parecer insensível. Então, tem que abrir
com
espaço
certeza.
Pra ele se...
Com certeza é isso, Gabi.
Se abrir.
Eu sei, mas deixa eu fechar. Que eu acho que as mulheres sempre são colocadas nesse lugar de nós devemos ser empáticas, nós devemos ser sensíveis, nós devemos cuidar do outro.
É.
Ninguém pensou que ele pode estar sendo insensível
isso
ao convidar a atual namorada para morar com ele e manter um memorial para a falecida mulher?
Completamente.
Então, assim, antes
Troca
dela se colocar nesse lugar, eu como mulher aqui, pensando numa sociedade estruturada, com os homens ocupando os espaços de poder e produção de cultura, e as mulheres sempre se desculpando por tudo e achando que elas são culpadas por tudo. Todas as coisas, pensa se ele não está sendo insensível com você.
Muito.
Ninguém, você nunca vai ser horrível por comunicar gentilmente uma necessidade e um desejo seu, porque você tem direito de ter necessidades e desejos pessoais. Você não precisa se adequar ao que o outro vivencia, ainda que seja um luto genuíno e legítimo. Você tem o direito de viver o que você quer, deseja e merece.
É, e o que vai causar impacto não é o que você fala, mas é a forma. Olha como eu aprendi direitinho.
É, no primeiro
aprendi
momento
muito.
Você
é
chegou chegando.
É a forma
chegando.
Que você fala. E eu iria falar pra ele, meu querido, você não tem sensibilidade, também não vou ter. Vai cagar. Brincadeira. Não, mas eu não ia ter paciência, não. Eu já terminei a relação porque a mãe ficava se enfiando no meio da relação.
Cara, essa relação tá durando há um tempo, certo? Porque já chamou pra casar.
É, então.
Raras vezes a gente casa com a pessoa na primeira semana, né, Gabi?
É raro casar com a pessoa na primeira semana que conheceu. É. Né? Então já tá. Eu fico imaginando,
eu
você vai na casa
que
do cara, transa com ele, tem aqueles retratos todos do memorial. Nunca
não é,
falou
né?
nada pra ele.
Mas talvez se falar com um jeitinho, ele entenda, porque, veja bem, ele tá 6 anos.
Uma outra sugestão. A gente adorou esse assunto.
E se de repente.
Aqui pro próximo bloco.
Astrid. Ai, caiu o porta-retrato, gente. Ai,
que isso, aí ficou a vilã da novela da série. Que isso, me irmã, pelo amor de Deus.
Brincadeira, foi só
que isso,
contrarial.
Gabi, pelo amor de Deus, faz isso.
Limpa. Venha ser uma nova mulher.
Ai. Vai ter mais conversa boa nesse sofá Ritali. E no próximo bloco, o que todo mundo ama, mas você detesta? Conta pra gente no hashtag Saia Justa no GNT. Vamos fazer uma listinha. Vai ter uma listinha, me aguarde. Estamos de volta com Carol Conká e a gente agora quer conversar sobre a trend. Todo mundo ama, mas eu detesto. É praticamente uma trend milenar, se a gente for pensar bem, já que nem Jesus Cristo ou Buda agradaram todo mundo, né? Sem contar alguns outros. Então, o que todo mundo ama, mas vocês odeiam? Resposta livre.
Eu não sei. Eu acho que eu sou muito mainstream, gente.
Eu não gosto do Natal.
Não?
Desculpa. Sabe o Grinch? Sou eu.
Gente, Grinch. Acabei de comprar uma árvore maravilhosa. Quer passar lá o Natal em casa?
Acho um saco. Monta a pinheirinha, coloca a bolinha, daí tira depois de um mês. Aí o Papai Noel. Ah, não sei o que, minha mãe fica, Carol, você é amarga. Não é amarga. É que eu não gosto do Natal.
Nem quando o teu filho
chegou. Mas acho que tem muita gente que não gosta, sabe?
Fez as brincadeirinhas de Papai Noel?
Não, quando ele era criança, sim, eu deixava. Deve fazer um viola dele crescer logo pra parar de fingir que o Papai Noel existe.
Tô rápido que o Papai Noel não existe.
Não, ele não existe, meu bem, não existe.
Ah, que isso.
Ai, que
horror. Destruidora de
fã. Carol!
Que foi isso? Olha eu procurando a Bela.
Astrid procurando a
Bela. Eu procurei você do lado de cá, Bela, na caixa de som. Vai, Bela.
Se for para servir de consolo ou, enfim, um par aí para Carol, eu também não sou muito do Natal. Eu nunca montei uma árvore de Natal para os meus filhos. Assim, minha filha, um dos sonhos dela que ela pediu há uns anos atrás era... Não, eu quero um Natal, tipo, estilo Preta Gil, sabe? Com aquela árvore toda brilhosa, estrela, com purpurina, com não sei o quê. Vai passar o Natal na casa da sua tia, então.
Gente, alguma coisa contra o Natal, Larissa?
Não, eu gosto.
Não vê a hora de chegar, inclusive, né? Um certo Natal aí, né? Eu gosto
do Natal.
Eu acho um saco.
Adoro.
Uma vez me falaram que quem não gosta de Natal...
Animado.
Me falaram que quem não gosta de Natal é porque teve, na infância, uma criação meio de conflito, que daí no Natal tem uns parentes bêbados.
Tem muita gente que não gosta de Natal.
Sim,
Gosto.
Tem esse rolê.
Eu tive esse rolê.
É uma daquelas festas que quando reúne... Pode dar ruim.
Aí você é obrigada a encontrar todo mundo. Por que as famílias têm que se encontrar no Natal? Por que durante o ano não se encontram?
É.
Se detesta o ano inteiro, aí chega no Natal, é panetone.
Ah, não, mas eu não convido que eu não gosto, não, gente.
Ixi, posso falar então agora?
Chique.
Gente, vamos no embalo, porque agora ela falou uma palavra que muita... Todo mundo, eu sei que é muita gente, minha mãe passou a vida falando isso pra mim. É, mas muita gente ama panetone, eu tenho horror de panetone.
Mas e chocotone?
Horror.
Não, nossa. Chocotone é maravilhoso.
Só porque todos eles têm um negócio de bebida alcoólica ali.
É uma delicinha.
É a parte gostosa.
Nossa, me deu até água na boca. Um chocotone na frigideira.
Eu gosto de chocotone.
Passa uma manteiguinha na frigideira, taca a fatia de chocotone.
Eu não gosto de bacon. O
quê?
Bacon?
Bacon.
Ah, você tá mentindo. O povo que fala que não gosta de bacon, ou é por questões religiosas, ou por...
Religiosas,
né?
É lógico, Deus, porco, tem
porco,
ah,
não comem.
Não come porco, verdade.
Ou por questões de Bela Gil.
Bom, comida,
pode trocar o bacon por uma melancia, qualquer coisa.
Você gosta de tudo.
Gosto de muita coisa. É pouca coisa que eu não gosto. Quer ver uma coisa que todo mundo não gosta e eu gosto? Uva passa no arroz.
Odeio.
Eu gosto.
Uva passa. Ô, Carol Conká, você gosta de Natal? Sim, amor. Você gosta de chocotone, panetone, uva passa no arroz? Mas você que tá querendo enganar quem?
Eu fico lá no alto da minha colina, na minha casa,
comendo
só que...
Panetone,
ó.
Come peru?
Opa!
Não, não gosto de peru. Ah, peru? Então tu não gosta de peru?
Depende do peru.
Gosta sim, gosta!
Não, eu gosto de um peru, ó.
Ah, eu amo um peru. Eu amo nada. Você precisa passar lá em casa e comer minha rabanada.
Pô, bicicleta. Ai, meu Deus do céu. Olha o Antônio Fagundes chegando aí.
Bela, Bela, minha rabanada é imbatível.
Esse diálogo com
o peru.
Gosta do peru? Não. Vai passar lá em casa e comer minha rabanada.
Piroca e rabanada. Realmente, tipo assim, virou uma turumba o Natal.
Caramba. O Astrid, eu adoro rabanada.
Igual a festa religiosa.
Fala, Gabi. Eu adoro rabanada. Só pra você me convidar também.
Não, não, eu vou trazer a rabanada aqui.
A rabanada
vai ter festa
todos.
De Natal no Saia, produção?
Olha, me deu até água na boca.
A produção fez assim, ó. A produção que trabalha, né? Que é aquela que ela fez assim, ó. Curtida a Camila fazendo
farofa.
Assim.
Farofa.
Adoro farofa.
Adoro farofa.
Com bacon, sem uva passa. Agora nós temos uma dinâmica, porque nós consultamos 100 brasileiros. Uhum. Sabe aquela coisa? 100 brasileiros, o que todo mundo gosta.
Vamos.
E aí vocês vão falar, amo ou odeio. Bela, grita para eu poder te ouvir. Harry Potter.
Amo, Ana.
Amo.
Amo.
Acelera aí, Larissa.
Não, amo ou odeio?
Pô, fazer o mal odiar, não, gente.
Exatamente, é maniqueísta esse programa.
Eu
vamos lá.
Vai.
Eu assisto, não tenho relação.
Não teve relação.
O Gil da Raia, em cima do
bloquinho presentor. De carnaval.
Puta, eu odeio. Ai, não,
eu amo só se for pra eu cantar.
Sei, vazio.
Não, para, Bela. O que você tá pensando, Bela? Foi pra você essa.
Não, mas é bloquinho ou tipo bloco?
Blocão.
Bloquinho, eu fui clara.
Ah, bloquinho.
Ah, você gosta de bloco.
Ai, bloquinho.
Bahia.
Se eu tirar um bloquinho, minha irmã, eu vou tirar foto.
Nossa, eu gosto do... Então tá bom, olha. Eu gosto do bloquinho.
Eu gosto dos
Você
dois.
Gosta do bloquinho?
Doinho.
Atenção, sem bagunça. Quer dizer, muita. Brigadeiro.
Amo.
Eu amo.
Amo.
Bela?
É tradicional, não. Biomassa de banana, serve?
Não, isso não é brigadeiro.
Ah, não.
Isso é biomassa de banana em bolinha.
É um brigadeiro cheio de açúcar. Todo enfiado no açúcar lá.
É. Vai me lançar, vai me lançar
da lata.
Um brigadeiro de tâmara aqui. É a do campeonato.
Vai, Bela, não gosta
de... E coxinha?
Coxinha?
É o meu tipo. É o meu tipo.
Coxinha, Bela.
De jaca. Amo,
é boa.
É boa, tá bom, vai.
É boa, é boa. Vale, a coxinha tá de jaca dela. A dela muito é boa, boa.
É boa. Eu nunca comi.
Agora vou mudar pra música. Legião Urbana.
Mulher, pelo amor de Deus, né?
O quê?
Eu gosto, eu gosto.
Ah,
bom.
E Friends, o seriado?
Odeio.
Não assisto.
Nunca assisti, não entendo nada. Acho
que eu também nunca vi. Você
sabe que eu também não entendo nada?
Eu não entendo
eu
nada.
Eu essa
não
parte.
Ai, você não... Quem não entende Friends morreu por dentro. Então toma arte.
Falaram isso?
Já falaram. Ai, você não gosta de Friends, morreu por dentro.
Eu
falei,
não
pode
é que eu não gosto, eu não vi.
Não é que eu odeio também, mas é que só pode amar ou odiar, então eu prefiro odiar Friends. Porque eu não vejo nenhuma relação.
E Frutos do Mar?
Amo.
Amo.
Tem uma alergia pesada.
Jura?
Igual a Rock Balboa na última luta.
Tadinha.
Toda miseravada.
Tadinha.
Quem?
Rock Balboa na última...
Miseravada.
Miseravada.
Toda miseravada.
Fala, Bela. Frutos
Bela
do Mar.
Não.
Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que Gabi e Astrid vão entortar o nariz. Mas eu nunca gostei de leite de vaca, assim, do gosto, desde pequena. E aí, no café da manhã, junto com os meus irmãos, todo mundo comendo cereal matinal ali, eu tacava o quê? Suco de laranja. Cara, era uma combinação muito maravilhosa.
Eu não entortei o nariz porque eu não sei entortar o nariz, então eu fiz assim com a boca, ó. Eu fiz o meme...
Então, assim,
eu fiz aquele meme do emoji do... morto. Ah,
nossa, que emoji, que delícia.
Eu gosto.
Sucrilho com suco?
É gostoso. Não é?
Não.
Não.
É com leite.
É, porque, Carol! É
porque
Carol.
Vocês aprenderam que é com leite. Se você tivesse aprendido assim, é com suco, você já...
Eu vou tentar amanhã de manhã, eu dou resposta nas redes sociais.
Não vou tentar, não, desculpa.
Reality shows.
Amo.
Eu amo.
Amo.
Ela agora dá confusão.
Eu amo, gente, reality. Aquela.
Jura por essa.
Eu amo.
Da ficha do Saia Justa.
Juro, ama. Eu amo reality. Eu acho que reality traz pra gente aquela coisa, a sensação de pertencer a um mundo que, na verdade, a gente já pertence. Entendeu? Então, no
isso
reality,
quem tá de fora,
você
né,
vê
filho?
Coisas que acontecem aqui fora, na sociedade, mas acho que só lá dentro que acontece. Mas aqui fora tá acontecendo também. Pô, vai a crueldade lá dentro e aqui fora.
Ela... Valeu.
Filosofou.
Filosofou toda.
Filosofou toda. E Chaves?
Eu amo.
Amo,
amo. Amo,
amo.
Eu amo.
Eu amo. Nunca viu?
Gabi, eu vou falar uma coisa. Eu odeio o Chaves, porque durante muitos anos na minha carreira, eu tomei tanta surra de audiência do Chaves.
Ah, oh, bichinha. Bom, tomei, mas tudo bem, agarrado, né, Chaves.
Silvio Santos não podia ver eu entrar no ar que ele metia o Chaves.
Tacava o Chaves.
Tacava o Chaves em cima de mim, eu odeio. E açaí?
Não gosto.
Amo açaí.
Eu amo açaí.
Amo.
Não gosto.
Amo. Amo.
Açaí, açaí.
Não gosto.
Açaí.
Não gosto de feijão. Isso é tudo de roxo. E Beatles?
Amo.
Amo.
Gente, e a música nova?
Que música nova?
Que música nova?
Eu não vi a música nova.
Soube, não?
Do Beatles?
Não.
Música nova.
Do Beatles?
John Lennon. Tinha lá uma gravação do John Lennon, agora...
Saiu com as coisas.
A gente devia ter falado.
Sem humildade, vou contar rapidamente.
Nova. Vai, que massa.
John Lennon, uma fitinha cassete, a voz e um violão, um piano, não lembro. E era muito ruim, tecnicamente. Agora, finalmente... Né? Quantos anos ele já morreu, né? Um bambambam, maestro de Hollywood, conseguiu separar a voz e o instrumento e aí gravou. Eles tentaram algumas vezes.
Que legal!
Gravou com o George Harrison, gravou com o Paul McCartney. E aí a gente tem uma nova música chamada Now and There.
Ah, vou ver.
Que legal.
Puro suco de
saiu agora, recente, que saiu?
Essa semana. Ah, eu não sei nem cantar. Se não, vocês sabem, temos um violão aqui, eu cantaria com muita tranquilidade, mas eu não sei a letra. Agora, sabe o que todo mundo detesta, mais ou menos a essa hora, das quartas-feiras? Que o Saia Justa acaba e o de hoje estava tão gostoso.
O quê? Já tá acabando?
Acabou.
Acabou.
Acabou. Credo.
Credo.
Ai, credo. Eu tinha tanta coisa pra falar.
A gente vai ficando aqui, mas calma, não acabou, não. Carol e Lari ainda vão dar show pra gente, trazendo muito amor, uma música que eu adoro, que chama Deixa a Gira Girar, dos maravilhosos Tim Coans. Já dei aula de Beatles, não vou dar aula de Tim Coans. Esse você procure saber, até já dei na Dica Amiga lá uma palhinha de onde achar pelo menos uma canção, mas eu ouvi muito, apareceu muito no Cassino do Chacrinha. É, e eu quero mandar um beijo pro seu Matheus Aleluia. Acabou o programa.
Tem disco novo do Tim Coans também.
É, tem disco novo.
Tem. Um que pegaram aí.
Ah, é? Vai ser quando?
Na semana que vem a gente se encontra, tá, gente? Mas por hoje é só. Se perdeu alguma coisa, pega a gente no Globoplay. Aproveita e indica, compartilha, que o programa de hoje foi massa, vai.
Foi.
Obrigada, Carol, pela visita.
Eu que agradeço.
Foram 4 vezes, já está pronta para marcar o 5º gol. Obrigada a você também por estar sempre junto com a gente. Quem não viu o programa, eu repito, pode indicar para os amigos. Hoje foi tão divertido.
Foi,
né? O Saia Justa está no Globoplay para assistir quando quiser. Bela, semana que vem, acabou Portugal, né? Tá bom, né?
Parei aí.
Já temos um álbum gravado, né?
Ai, gente, tá ficando tão lindo. Eu tô tão orgulhosa da minha filhota.
Manda um beijo pra Flor e agora vai dormir, porque eu sei que em Portugal deve ser 4 da manhã?
Quase 3.
Quase 3. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada,
Eduardo. Beijo,
obrigado.
Beijo. Mua.